Segundo o dicionário Aurélio, acariar é um verbo que significa pôr cara a cara, afrontar, enfrentar. Mas é também uma palavra que a gente encontra no Código de Processo Penal. A acariação coloca frente a frente aqueles que prestaram depoimentos de forma divergente.
E é exatamente isso, Lincoln, que vai acontecer nesta terça-feira. A CPI mista da Petrobras vai promover a acariação entre os ex-diretores da Petrobras, Nestor Cerveró, que era da área internacional, e Paulo Roberto Costa, de abastecimento. Ele, inclusive, foi preso pela Polícia Federal na Operação Lava Jato.
Paulo Roberto Costa denunciou um esquema de propina nas diretorias da estatal para beneficiar PT, PMDB e PP. Essa propina seria advinda de 3% dos valores dos contratos com as empreiteiras. O Nestor Cerveró, que comandava uma das diretorias citadas, negou saber participar de qualquer corrupção na estatal. Para a gente, entendemos aí o conceito básico, né, o conceito mais pedestre da acariação. Agora, para a gente tentar entender de maneira mais profunda como ela funciona, quais são as repercussões jurídicas, para essa acariação marcada para as 14h30, nós convidamos o advogado especialista em direito penal, Euro Bento Maciel Filho, para participar do nosso quadro Dúvida Legal.
Dúvida Legal.
Doutor Euro Bento, muito bom dia, muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Muito bom dia, Lincoln, muito bom dia, Isabel, é um prazer estar com vocês de novo. Vamos falar então sobre a acariação, né?
Pois é.
A gente está aqui com essa dúvida. Qual é a natureza jurídica da acariação? Gostaria que você explicasse aí para os nossos ouvintes.
Na realidade, a acariação é um meio de prova muito utilizado no processo penal, assim como perícias, como interrogatório do réu, testemunhas. É, na verdade, uma forma de se tentar esclarecer um determinado fato que ficou divergente nos autos em razão de depoimentos absolutamente contraditórios em um determinado ponto. Isso é acariação. Aí se coloca o depoente que prestou uma certa declaração de um lado, o outro depoente que prestou uma certa declaração do outro lado, e eles são indagados, vocês confirmam?
Uhum.
Basicamente é isso.
Agora, qual é a repercussão jurídica que tem, no caso de uma acariação, os depoentes ficarem calados, como provavelmente ficarão, mais provavelmente, Paulo Roberto Costa, né?
Particularmente, eu acho que hoje uma de duas situações pode acontecer. Ou os dois que irão comparecer ali para a acariação permanecerão calados, afinal são investigados e têm esse direito. Eles não são obrigados a produzirem provas contra eles mesmos, então eles podem ficar calados, com o princípio constitucional ao silêncio. Ou então eles simplesmente irão manter o que já disseram, a divergência permanecerá nos autos e segue o processo.
Agora, há condições especiais para se acontecer uma acariação ou seja, é necessário obrigatoriamente ter uma divergência prévia ou a autoridade está conduzindo a investigação, pode decidir por uma acariação mesmo sem essa aparente divergência?
Não. A acariação ela só pode realmente ser, digamos assim, tomada, né, ser realizada a partir do momento em que existir nos autos uma divergência gritante sobre algum ponto qualquer em relação a duas pessoas que prestaram depoimentos.
A acariação, doutor Euro Bento, é considerado um meio de prova?
É, meio de prova. Mas eu confesso a vocês que em quase 20 anos de advocacia, nunca vi uma acariação dar certo.
Então, imagina sob holofotes, né?
É porque realmente o que acontece? O fulano A disse uma coisa, o fulano B disse outra totalmente divergente. Aí eles são indagados no momento da acariação. Olha, você disse isso, mantém? Mantenho. O outro também. Você disse isso, mantém? Mantenho. Mas normalmente o que acontece? É muito raro, digamos, um diz, olha, realmente o que eu disse lá atrás não era bem isso, deixa eu esclarecer de novo. Eu nunca vi isso, assim, é muito raro.
Acho que se trabalha com uma perspectiva, né, de que uma vez confrontados, frente a frente, ali aflorem, né, até alguma divergência de natureza pessoal e isso sirva para dar vazão às informações. Acho que é com essa expectativa que o operador do direito trabalha, né?
Exato. Às vezes a pessoa pensou melhor depois aqui do que falou, talvez volte atrás num determinado ponto. É mais ou menos essa a ideia, mas é muito difícil dar certo. Como disse, normalmente os depoimentos são mantidos na íntegra.
De quem deve ser o convencimento de quem está falando a verdade, doutor Herubento? Magistrado?
Desculpa, não ouvi.
De quem deve ser o convencimento de quem está falando a verdade?
Do julgador.
Né? No caso, a CPI que tem poderes, né, de autoridades judiciais. Aí ela teria que estar assim, verificando se aquele determinado depoente está ou não falando a verdade.
Existe às vezes alguns sinais, digamos, físicos que podem demonstrar se está falando a verdade. Está tremendo, está gaguejando.
É isso que eu queria, a gente queria chegar. Numa acariação, e acho que isso vai, a pergunta vale também para a questão do depoimento. Numa acariação, apenas o que é efetivamente dito, o textual que vale, ou o gestual também vale, o comportamento dos acariados, um nervosismo repentino, uma relutância, isso também é levado em consideração?
Não só na acariação, como em todo e qualquer tipo de depoimento, seja interrogatório do réu, seja depoimento de testemunha, o juiz, né, no caso, falando, levando a situação ao Poder Judiciário, ele tem essa, digamos, com o tempo ele pega esse jeito de olhar aquela pessoa que está prestando depoimento. Ele percebe certos sinais, esse gestual. No entanto, o juiz não pode dizer, afirmar, você está mentindo. Então, volte atrás, que eu estou percebendo. O juiz não pode dizer isso para testemunha, nem para acusado, mas pode advertir sobre o crime de falso testemunho, e às vezes a pessoa volta atrás em algo que disse. Né? Mas mesmo o julgador percebendo pelo gestual que a situação está um pouco estranha, não pode afirmar o contrário do que está sendo dito pela testemunha, pelo réu, no caso.
Uma coisa que eu já vi acontecendo em várias investigações, tem um bom currículo de CPIs, né? Já, a entidade que conduz, a pessoa que conduz o depoimento, ela, trocando em miúdos aqui, usando uma linguagem popular, ela dá corda para o sujeito se enforcar.
Exato,
ela permite que o sujeito fale, conte toda uma história lá, e esse, quem conduz, em geral, às vezes já tem um conjunto de informações, um conjunto probatório, que contradiz aquilo que, a história que a pessoa está contando. E ela, só depois de deixar o sujeito contar toda aquela versão, é que ela apresenta esses elementos, que inclusive se comportou de maneira magistral conduzindo alguns depoimentos nesse sentido, foi o atual ministro da Justiça, quando o relator, subrelator da CPI dos Correios na parte relativa a contratos. Vi isso acontecendo várias vezes. Nesse caso, como é que se... É o procedimento na acariação, também é o mesmo, e no final das contas, aquilo que foi dito e depois é desdito, é desconsiderado no processo, como é que isso acontece?
No processo, o que vale é o que está no papel. Então, assim dizer, se uma determinada testemunha, no caso da acariação, uma pessoa ali que está sendo acariada, mantém um depoimento que é absolutamente contraditório, com documentos juntados aos autos, normalmente a prova documental, no direito penal nós dizemos que todas as provas têm um valor relativo. Ou seja, não existe uma prova mais importante que as outras. Todas elas devem ser analisadas em conjunto. Todavia, a prova pericial, a prova documental, às vezes elas falam por si sós. Né? Então, você às vezes, para rebater um documento, não adianta contar uma história diferente. O documento ele fala sozinho. Então, se você tem um depoimento totalmente contraditório com um determinado documento ou uma prova pericial, o réu tem que explicar, é dever dele. Né? Se a coisa fica nessa contradição insolúvel, normalmente o documento prevalece, por uma questão lógica. Mas essa forma de tomar depoimento, a pessoa já tem informação pretérita e indaga o cidadão para ele se enforcar sozinho, é muito utilizado em delegacias de polícia, no Poder Judiciário. É uma tática de depoimento. Né?
Será a terceira vez que Paulo Roberto Costa, talvez o pivô central de todo esse escândalo, vai estar aqui na CPI. Na primeira vez ainda não existia um conjunto probatório, ainda se tinha pouca informação e ele ficou calado. Na segunda vez estávamos num contexto eminente de eleição, toda uma questão política envolvida, uhum, e ele também preferiu ficar calado. Agora que ele já fez acordo de delação premiada, já começou o processo de internalização dos recursos que estavam na Suíça, que ele já começa a ter até uma imagem diferente frente à opinião pública, de alguém que está colaborando com as investigações, o senhor acredita numa possibilidade de mudança de comportamento ou deve-se manter o comportamento de não se permitir, não se usar, não se produzir prova contra ele mesmo, não ter produção de prova contra si e deixar para a esfera judicial, para a esfera exclusivamente judicial, uma resposta a todas essas questões?
Olha, particularmente, falando, se fosse eu o advogado do Paulo Costa, eu efetivamente diria ao meu cliente, não diz nada. Né? A CPI, e aí com todo o respeito aos membros da CPI, aos componentes, mas a CPI, o máximo que ela faz é finalizar com um relatório.
Indiciando, com pedidos de indiciamento.
Isso,
né?
E encaminhar o Poder Judiciário. Ou seja, a CPI não tem poder condenatório, não tem poder sancionatório. O máximo que ela pode fazer é prejudicar ainda mais a situação de alguém,
uhum.
né? em razão das provas ali obtidas. Então, por que, que eu vou me manifestar numa CPI? Para mim, o importante, pensando como acusado, como defensor do acusado, é me defender perante o juiz de direito, que é ele que me condena. É ali que realmente a minha situação, o futuro da vida de uma determinada pessoa vai ser decidido. Então, na CPI, realmente, não existiria uma razão lógica, creio eu, para o Paulo Costa hoje sair falando um monte de coisa de novo.
O risco de ser bombardeado é muito maior do que o risco de ser compreendido, né?
Exato.
Em resumo, é
isso. Não existe uma razão para ele produzir prova contra ele mesmo no âmbito interno de uma CPI.
Então, o senhor não acredita hoje que essa cariação vai dar algum resultado positivo? Não tem perspectiva disso?
Não tenho. Voltando aos meus 20 anos de advocacia, eu acho que essa vai ser mais uma dentre tantas que eu já vi.
Bom, o silêncio vai prevalecer.
O fato
né?
é que, como jornalista, a gente sempre torce muito para que de um depoimento como esse, diante de toda a expectativa que se cria, que saia alguma notícia. Mas, em geral, a realidade é que não sai mesmo, não. De vez em quando, a gente tem uma surpresa agradável, como foi, por exemplo, a vinda de Duda Mendonça à CPI dos Correios. De repente, desandou a falar e falou, e ao final da CPI, se ficou com a perspectiva de um governo cair. Mas, tirando essas honrosas exceções, em geral, a cobertura é bastante modorrenta, né?
Interrompendo isso. Desculpa, Lincoln, mas
não, que isso.
As pessoas hoje que serão acariadas, né, elas são elas figuram como réus no processo. Elas são pessoas investigadas. Então elas não têm proteção constitucional de se manterem caladas.
As chances seriam maiores se fosse um réu e uma testemunha, né?
Exato, aí sim. Né? Mas como são dois investigados, eles não têm mesmo. Eles têm o direito de se manterem calados e não têm obrigação nenhuma de agradar os membros da CPI.
É. Mas eles são obrigados a vir convocados, não são?
Sim.
Acho que uma cariação bem interessante seria do Alberto Youssef com a sua contadora, que eles tiveram.
Por exemplo. Essa cunhada, por exemplo, que acharam ontem aqui em São Paulo, também, por ser uma pessoa acariada. Só que é caro.
Tesoureiro do PT, né?
Como eu disse, depende de uma divergência nos depoimentos.
Sim.
Então, a pessoa tem que ser ouvida primeiro, aí constatar-se nos autos que existe uma divergência, aí sim você pode convocar uma cariação.
Bom, agradeço muitíssimo mais uma vez o advogado Euro Bento Maciel Filho, especialista em direito penal, participando aqui do nosso quadro Dúvida Legal, explicando para a gente detalhes sobre a acariação, e a gente usa como gancho, obviamente, a acariação que vai acontecer hoje na CPI dos Correios, entre Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento.
Não.
Opa!
CPI da Petrobras.
Reminiscência. CPI da outra estatal, né? A CPI da Petrobras, entre Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento, e Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional. Doutor Euro Bento, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia.
Eu que agradeço, Lincoln e Isabel, foi um prazer falar com vocês. Um bom dia aos ouvintes também. Muito obrigado.
Bom
prazer
dia.
Sempre nosso.